Voltando com Conexão Senado e eu volto com o consultor Gilberto Guerzoni. Estamos conversando sobre o Fundo de Previdência Complementar dos Servidores Públicos, o FUNPRESP, que foi definitivamente votado ontem pela Câmara dos Deputados e agora vem para análise do Senado. Guerzoni, os atuais servidores vão poder optar por esse fundo complementar e isso pode valer a pena?
A própria Constituição prevê essa possibilidade. Ou seja, como está hoje na Constituição e na lei, obviamente, o regime do fundo será obrigatório para os servidores que ingressarem depois da criação do fundo. Então, o fundo, considerando que uma matéria seja aprovada aí esse semestre ainda pelo Congresso Nacional e promulgada esse semestre, nós teríamos aí 180 dias para a criação efetivamente dos fundos, né, que a lei autoriza, mas você tem uma série de providências administrativas para criar o fundo. Então, se tudo correr como se pensa, o fundo deverá estar criado até o final desse ano de 2012. Então, os servidores que ingressarem no serviço público após essa data, esses estarão obrigatoriamente no novo regime.
Eles não... A data é a sanção ou a criação do fundo?
A criação do fundo.
Não a sanção
não
presidencial.
A sanção. Tá. A criação do fundo. Uhum. Inclusive, pode haver uma pequena diferença entre os poderes, né? Já Sim. que cada poder tem 180 dias para criar o seu fundo. Em tese, o legislativo pode criar em 3 meses, o judiciário em 4, uhum. né? O executivo em 5. Isso aí pode haver uma certa diferença.
Mas ninguém passa de 6.
A lei prevê que 6 é o máximo uhum. e o que o não cumprimento desse prazo implica... a improbidade administrativa.
Tá.
Né? Terá que, se houver o não cumprimento injustificado desse prazo, a autoridade responsável estará sujeita às penas de improbidade uhum. administrativa. Bom, então essa é a ideia. Só os servidores que ingressarem depois da criação do fundo, né, do fundo existir, funcionando, é que serão obrigados ao novo regime. O que significa o novo regime? Significa que eles estarão limitados a aposentadoria paga pelo Tesouro ao teto do RGPS,
uhum.
né, 3.900...
E alguma coisa.
Para ser exato, R$3.916,20. É o teto hoje do RGPS. Se eles quiserem ganhar mais do que isso, eles têm que entrar no fundo. Mas a entrar no fundo não é obrigatório, é voluntário para esses servidores. Agora, os atuais servidores, ou os que ingressarem até a criação do fundo, podem, por opção, migrar para o fundo. Provavelmente não será uma opção vantajosa, considerando as rentabilidades da experiência internacional com fundos de pensão. A gente pode imaginar algumas situações em que isso possa ser vantajoso, por exemplo, um caso de um servidor que seja relativamente recente no serviço público e que esteja pensando em sair, né, do serviço público e ir trabalhar na iniciativa privada. Se ele fizer isso no regime atual, ele não leva nada quando ele sair do serviço público. Ele só leva o tempo de serviço e aquele valor que ele contribuiu para o cálculo do benefício, mas limitado ao teto do RGPS. Uhum. Ele não levará mais nada. Então, para esse servidor, pode ser vantajoso migrar, porque quando ele sair do serviço público, ele pode portar esse fundo. Né? A legislação geral sobre fundos de pensão, isso não é específico desses fundos, permite a portabilidade. Hoje isso já existe. Você trabalha numa empresa X, muda para a empresa Y, você pode portar o fundo que você tinha na empresa X para a empresa Y. Aqui vai ser a mesma regra. Então, nessa hipótese, pode ser vantajoso. Mas, salvo essa situação, é muito pouco provável que isso seja vantajoso em relação à situação atual. Tem sido anunciado bastante de que o fundo poderia levar a percepção de proventos muito altos pelos servidores públicos, até eventualmente acima do que eles receberiam na regra atual. Em tese, isso é possível. Mas para isso nós teríamos que ter uma rentabilidade desse fundo muito acima do que a experiência internacional mostra. A gente é um pouco viciado no Brasil na ideia de juros altos.
Uhum.
O Brasil tem uma história recente de juros reais muito elevados.
A memória inflacionária
exatamente,
ainda está presente também.
Né? Uhum. Mas a tendência internacional é que esse tipo de rentabilidade de fundo, você não deve trabalhar com algo acima de 2%, 3%, ou, se você for muito otimista, 4% de juros reais ao ano.
Ao ano.
E dentro dessa margem, você terá, provavelmente, no nível de alíquota que se está pensando, um valor inferior ao que a gente tem hoje na regra geral.
Pois é, diante dessa rentabilidade, Gerzoni, e pela segurança dos fundos e segurança da caderneta de poupança, não é mais... pode ser uma opção, não sei se mais vantajosa, mas pode ser uma opção, por exemplo, um novo funcionário público contribui com os 8,5 ali para ter o teto do regime geral e pega mais 8,5 ou 10% e põe na poupança todo mês com regra. Isso pode ser mais vantajoso do que usar o fundo? Porque a poupança pode ter um rendimento maior, né?
A poupança especificamente é improvável, né? Se imagina que um fundo desse terá uma performance melhor do que um investimento conservador como a caderneta de poupança. Na verdade, o servidor terá que contribuir com 11 até o teto do RGPS.
Sim.
Tá, os 8,5 seria o teto da União para o fundo.
Uhum.
E qual a regra que vai valer a partir da entrada em vigor no fundo? Até o teto do RGPS, R$ 3.912, o servidor contribui como é hoje, com 11%. Acima disso, se ele quiser, ele poderá contribuir com o fundo com quanto ele quiser. De 0,1% a, em tese, 99% da sua remuneração, do valor que tiver acima. A União, o Tesouro, vai pagar a mesma coisa que o servidor pagar até o limite de 8,5%. Então, se o servidor contribuir com 4, a União vai colocar 4. Se o servidor colocar 8,5, a União coloca 8,5. Mas se o servidor colocar 15, a União vai continuar colocando 8,5. Essa parte da União é o que pode ser vantajoso aplicar no fundo. Esse exemplo que você deu, o servidorão, em vez de ir para o fundo, ele abria uma caderneta de poupança, ou um fundo de investimento de longo prazo, ou mesmo uma previdência privada aberta, senão seria mais vantajoso. O problema é que, nesse caso, ele entra apenas com a sua parte.
Sim.
Ele vai perder os 8,5 que o Tesouro vai colocar no FUNPRESS.
Só se ele estiver disposto a botar 17, no caso.
E aí, ele, de qualquer forma, ele está perdendo esse que seria um salário, né, indireto que o Tesouro vai pagar para ele. Esses 8,5 representam uma remuneração indireta do servidor.
Então, são três partes. São os 11% da regra, os 11% de contribuição, que é feito já hoje, mais um percentual, vamos supor aqui, trabalhar com 8% que o funcionário opte, mais 8,5% que o poder, no caso em questão, vai também contribuir. Seriam três partes assim?
Esses primeiros 11% não vão para o fundo. Esses 11% continuarão, como é hoje, recolhidos para o Tesouro.
Isso vai render o teto do regime geral,
isso,
1916.
Exatamente, o servidor vai ter esse valor.
E aí
no máximo
que vier desses outros 8,5 mais 8,5 vai ser um a mais sobre esse teto.
Isso, esse valor capitalizado vai gerar a complementação de aposentadoria. Existem alguns problemas com relação a esses
8,5 mais 8,5. Efetivamente.
Na verdade, se você for pegar a outra contribuição, existe uma contribuição do Tesouro, uma contribuição legal do Tesouro, sobre esses 11% também. Hoje, por lei, o servidor contribui com 11% e o Tesouro com o dobro desse valor. 22%. Isso é uma contribuição contábil, porque, diferentemente de boa parte dos estados e de vários municípios, a União não tem um fundo contábil em que essa contribuição é destinada.
Uhum.
A contribuição dos servidores públicos vai direto para o Caixa Geral do Tesouro e a contribuição do Tesouro existe apenas contabilmente. Ela não é separada, o Tesouro não recolhe formalmente esse valor. Então, esses 11% e 22% do Tesouro vão continuar existindo e isso vai servir para financiar num regime de repartição a aposentadoria até o limite do RGPS.
Uhum.
Esses outros 17%, 8,5 mais 8,5, ou se o servidor quiser continuar como é hoje, 11 mais 8,5, né, 19,5, esse valor é que será capitalizado mês a mês para pagar a aposentadoria posteriormente. É preciso chamar a atenção que essa parte do servidor e do Tesouro que vai para o fundo, não é tudo isso que é capitalizado para o servidor. Uma parte disso vai servir para pagar as despesas administrativas do fundo. Uhum. Né? Esse fundo terá despesas administrativas, terá servidores, terá sede, terá que pagar taxas de administração para uma entidade financeira que ele contratar, ou especialistas,
tem que investir esse dinheiro,
ele
enfim,
vai exatamente.
Tem que girar
ele tem um custo administrativo disso daí.
Ele só não tem lucro, provavelmente.
Ele não tem fins lucrativos, tá. Né? Uhum. Mas ele terá um gasto de administração que provavelmente, pela experiência internacional, deve chegar em torno de 10% de
tudo,
tudo arrecadado deve ir para um fundo administrativo.
Tá.
Além disso, ele tem que ter uma parcela que vai ser usada para os chamados eventos não programáveis, que são basicamente a invalidez e a morte prematura, né? Que gera a pensão. Então, esses dois eventos, a saúde continuará sendo paga pelo Tesouro, mas esses dois eventos você tem que destinar uma parte do recurso para um seguro para esse tipo de evento. Uhum. Né? Não é um valor pequeno, provavelmente. Né? Na experiência internacional também a gente tem aí algo, 3 a 4 pontos percentuais tem que ser destinados para isso daí, porque é um risco elevado.
Sim.
Né? Eu posso entrar no fundo hoje e sofrer um acidente e me invalidar, ou seja, com uma contribuição eu teria direito a receber durante todo o restante da minha vida e a vida dos meus dependentes o benefício. Então é um valor relativamente alto. E a lei, conforme saiu da Câmara, isso foi uma alteração feita pela Câmara, ela criou um fundo para compensar as aposentadorias especiais e as aposentadorias das mulheres. Então esse mesmo fundo que vai servir para pagar as aposentadorias, os eventos não programáveis, ele vai servir também para compensar esse tipo de aposentadoria. Uhum. Qual é a ideia? A mulher hoje contribui com 30 anos, por 30 anos, sim, e não 35. Então, ela terá direito a uma compensação equivalente a 35, 30 avos a mais, ela terá um plus na sua capitalização para compensar isso, assim como o professor também, que o professor aposenta aos 30, o professor aos 35, haverá sempre essa compensação. Ou seja, tudo isso vai reduzir a quantia que vai ser capitalizada. Né? Tudo isso tem que ser levado em conta ao se calcular qual é a parcela, qual é a complementação que o servidor acabará recebendo ao final.
Gilberto Guerzoni, o assunto é bastante complexo e a gente tem várias perguntas aqui, mas para a gente ir finalizando, eu quero fazer duas. Primeiro, o fator previdenciário e o FUNPRESP, como é que fica isso? Incide sobre o fundo? Como é que vai ficar essa questão?
Não, o fator previdenciário não se aplica ao servidor público. Né? A regra do fator previdenciário, ele só se aplica ao regime geral de previdência
mesmo
social.
Mesmo o servidor público estando submetido ao regime geral?
Não, ele não estará submetido ao regime geral. Ele
está submetido ao
previdência
teto.
Básica continuará sendo paga pelo Tesouro.
Tá.
Ele tem apenas o mesmo teto do regime geral, mas quem vai pagar essa aposentadoria até o limite do regime geral continuará sendo o Tesouro Nacional e, no caso de estados e municípios, os respectivos tesouros.
A outra pergunta é o servidor contribui com 11%, a União com 22%, isso hoje, né? E para gerar uma aposentadoria integral. Isso, durante muito tempo, foi justificado pelo fato de o servidor não ter direito ao FGTS. O servidor pode, num futuro próximo, com essas mudanças, vir a ter um FGTS?
Eu acho pouco provável. Só queria chamar a atenção do fato que você lembrou que o servidor tem aposentadoria integral. É preciso registrar que, desde a emenda 41, os servidores públicos que ingressaram no serviço público depois da emenda 41, que foi promulgada no dia 31 de dezembro de 2003, ou seja, os servidores que ingressaram de 2004 para cá, não têm mais direito à aposentadoria integral. Né? A aposentadoria é pela média, ela não tem o teto do RGPS, mas ela não é mais integral. Apenas os servidores que ingressaram antes de 2003 ainda têm direito à aposentadoria integral. O FGTS eu acho pouco provável, porque a finalidade do FGTS é criar uma poupança para o trabalhador no caso da demissão imotivada.
Certo.
No serviço público não existe a hipótese de demissão imotivada.
A menos que se acabe com a estabilidade. Seria a única
exatamente.
Possibilidade.
Exatamente. A estabilidade do servidor. Hoje o servidor público só pode perder o seu cargo se ele der causa para isso. É interessante observar que a Emenda Constitucional 19 de 98 também, a reforma administrativa, ela criou uma hipótese da perda do cargo para o servidor público sem que ele tenha dado causa. É chamada, que ficou conhecida como demissão por excesso de quadros. Né? Caso o ente federado esteja acima do limite da lei de responsabilidade fiscal, depois de uma série de cortes ele não conseguir se adequar, ele pode determinar a perda do cargo dos seus servidores estáveis por essa razão. E nessa hipótese, a Constituição criou algo similar ao fundo de garantia. O servidor que perde o cargo nessa hipótese, ele recebe uma indenização cujo valor é muito semelhante ao valor do fundo de garantia, né? Equivalente a uma remuneração por ano, que é grosso modo o que o fundo de garantia paga, que é 8% ao mês, né? Corresponde grosso modo a 100% ao ano. Então, na hipótese que o servidor, a única hipótese hoje constitucional que o servidor público pode perder o cargo sem que ele tenha sido responsável por essa perda, né? O único caso que a demissão seria, não é exatamente imotivada, mas sem dar causa, ele tem direito à indenização.
Tá certo. Gilberto Guerzoni, eu quero agradecer a sua participação aqui no Conexão Senado, mais uma vez, e por ter vindo aqui ao estúdio conversar com a gente sobre esse assunto. Lembrando que o Gilberto Guerzoni faz hoje à tarde uma palestra sobre a Previdência Complementar dos Servidores Públicos, às 15h, aqui no Senado, explicando essas novas regras, as mudanças que ainda não estão valendo, porque foram aprovadas na Câmara dos Deputados, vêm para apreciação do Senado Federal, mas que há a expectativa de que elas passem a valer já a partir do final deste ano de 2012. Guerzoni, muito obrigado mais uma vez, um bom dia e até uma próxima oportunidade.
Tá. Obrigado, foi um prazer.